Fique por dentro. Entrevista.
Tema hoje, perseguição aos cristãos no México. A entrevista com o pastor Jaime Canales, cristão perseguido no México. Quem vai fazer a tradução simultânea será o pastor Luiz Carlos. Sejam muito bem-vindos aqui à Transmundial. Jaime, começando, qual o nível de perseguição aos cristãos no México?
Buenos días a todos. El nivel de persecución en nuestro país es muy alto en algunas zonas.
Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz. Quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E aqui compartilhando o que o pastor já me falou, que a perseguição aos cristãos no México ela é grande.
Tenemos 5 estados donde se presenta más la persecución. El motor de persecución es el proteccionismo denominacional.
Tá, no México existem 5 estados onde a perseguição ela é mais forte, e o motor da perseguição é por conta do desenvolvimento do cristianismo, da igreja, da expansão da igreja evangélica.
E em relação ao tipo de perseguição nessas regiões, poderia explicar um pouco sobre isso?
El tipo de persecución es amenazas, cárcel y finalmente desplazamiento.
O tipo de perseguição que existe é a prisão, as pessoas são expulsas das suas aldeias e também a violência.
Como que o pastor passou por essas situações? Ele também foi vítima desse tipo de perseguição, né?
Minha experiência foi dolorosa.
A minha experiência foi bastante dolorosa.
Porque sofrimos em carne própria a experiência da
perseguição. Porque nós sofremos na nossa própria carne a experiência da perseguição.
Durante 9 meses.
Isso durou um tempo de 9 meses.
E fui encarcelado em mais de 5 ocasiões.
E eu fui preso em mais de 5 ocasiões.
É bom tratar dessa questão aqui no Brasil, porque não é uma realidade que, como cristãos, nós vivemos. Então, vivendo na pele isso que o senhor passou, como foi essa experiência? Para que os nossos ouvintes, eles possam entender um pouco do que foi isso.
A experiência personal, podemos dizer, muito forte, era algo que não esperava.
Na minha experiência, pessoalmente, foi algo muito forte, algo que eu não esperava.
Pero la realidad de todo esto es que sí fue muy muy triste y a la vez glorioso porque compartimos el sufrimiento de Cristo.
Foi bastante triste passar por tudo isso, mas ao mesmo tempo foi glorioso, porque nesse momento a gente pôde compartilhar o sofrimento de Cristo.
Uma pergunta, qual é a religião oficial no México e de quanto tempo para cá que começou esse movimento, essa opressão aos cristãos nesse país?
Bueno, la religión oficial en nuestro país es la religión católica.
A religião oficial no México, no nosso país, é a Igreja Católica.
En nuestro país, en todo México, tenemos libertad de religión.
Mas no México, em todo ele, existe a liberdade religiosa de expressar sua fé.
Pero sobre todo en las zonas rurales, no se respetan las leyes de nuestra Constitución.
Mas nas zonas rurais, a Constituição do México, as leis não são respeitadas.
E esta perseguição ou este impedimento se vem praticando desde muitos anos atrás.
E esta perseguição, esse impedimento de nós podermos professar a nossa fé, tem acontecido há muitos e muitos anos.
Como, diante de tudo que você passou, você encontrou depois a missão Portas Abertas e qual o trabalho que passou a realizar?
Hace 6 años fui desplazado de mi comunidad.
Há 6 anos eu fui expulso da minha comunidade.
Entonces yo vivía en otra comunidad y allí me localizó Puertas Abiertas.
E aí, como eu fui expulso da minha comunidade, passei a viver em uma outra e Puertas Abiertas me encontrou lá.
Desde ese momento Puertas Abiertas me apoyó económicamente.
Desde então Puertas Abiertas me apoyó economicamente
para poder hacer un trabajo de cocina,
para montar uma cozinha.
E de aí começamos a trabalhar, a animar a los cristianos perseguidos.
E a partir daí então nós pudemos trabalhar e animar na fé os nossos irmãos cristãos que também estavam sendo perseguidos.
Todos os cristianos que enfrentam perseguição em nosso país de distintas formas.
Todos os cristãos que enfrentam perseguição no nosso país, a perseguição acontece de várias formas.
Só para registrar aqui, tem algumas participações de ouvintes, né, que estão querendo entender cada vez melhor o processo de perseguição no México. Né? O Luiz Marinho está com a gente, o Mauro Sodré, a Taninha, Claudete. E, pastor, como que é viver o evangelho na prática em países onde ele não é bem-vindo?
Em algumas zonas, as pessoas vivem sua fé com temor.
Em alguns lugares, as pessoas vivem a sua fé com medo.
Alguns vivem clandestinamente.
Muitos vivem clandestinamente.
Outros vivem coexistindo.
Outros vivem nesta coexistência com essa luta de perseguição.
E outros decidem protestar por sua fé e pedir a liberdade e têm que pagar um custo por isso.
E outros mantêm firme na sua fé, protestam pelo direito de poder praticá-la e eles pagam um alto preço por isso.
Essa perseguição tem alguma coisa relacionada ao governo, aos governos atuais, aos novos governos que estão chegando?
Em parte, sim, tem a ver com as autoridades.
Em parte, sim, tem a ver com as autoridades.
Pero es más por el sistema religioso que es la mayoría en nuestro país.
Mas a perseguição mesmo ela se dá por conta do sistema religioso, né, que é a grande maioria no país.
Pastor, para os nossos ouvintes entenderem a questão espiritual em relação à perseguição, como viver a fé dessa forma? Porque é difícil, né? A gente aqui, como a gente comentou um pouquinho antes, né? A gente aqui no Brasil, a gente não passa por esse tipo de perseguição, não é? De ser preso, como o senhor foi, de ser privado de comida, como o senhor foi, de as crianças não poderem ir para a escola. Espiritualmente falando, isso fortalece ainda mais a fé? Ou deixa com receios? Como é que é essa questão aí para vocês?
Vivir a fé espiritualmente é algo muito bueno.
Espiritualmente é muito bom viver a fé numa experiência dessa.
De hecho, enfrentamos não solamente persecución por parte de um sistema religioso.
Porque a perseguição não vem somente por conta de um sistema religioso.
Sino também são oposições espirituais.
Mas a grande luta espiritual também existe.
E então, para poder vivir nossa fé, temos que depender totalmente em Deus.
Então, para poder manter a fé, nós temos que exercer a dependência de Deus.
Uma total dependência das escrituras, em la oração,
em el ayuno. Uma total dependência das escrituras, da oração, fazer jejuns.
E então, solamente assim podemos vencer, podemos sair vitoriosos.
E somente assim nós podemos vencer, somente assim nós podemos nos sentir vitoriosos.
Muito bom, a gente já conversou com alguns cristãos perseguidos de lugares bem extremos. Eles falam justamente isso, né? De que viver a fé lá é muito árduo, mas ele não sabe se é melhor ter a liberdade que nós temos aqui no Brasil. E isso foi muito impactante para mim, né? Pessoalmente falando.
Eu creio que a liberdade é boa.
Eu acredito que a liberdade é boa.
Pero no sé cuál de las dos partes es mejor, porque cuando hay libertad uno corre el riesgo de olvidarse de Dios.
Mas eu não sei qual das duas partes é melhor, porque ter a liberdade a gente corre risco de duvidar de Deus.
Y cuando hay persecución es cuando más buscamos de Deus, quando mais dependemos do Senhor.
E quando vivemos na perseguição, é quando nós buscamos mais de Deus, porque nós dependemos dele.
Uma pergunta é sobre trabalho. Você está conseguindo trabalhar livremente? Como é que você está conseguindo se manter em meio a tantas dificuldades?
Eu trabalho no ministério de tempo completo.
O meu trabalho é tempo integral no ministério.
Sobretudo, trabalho por fé, não tenho assim um trabalho estable, pero estou trabalhando no ministério por tempo completo.
Então, trabalho pela fé, né? Eu não tenho uma estabilidade, mas mesmo assim eu continuo trabalhando tempo integral no ministério.
E falando em trabalho, em tempo integral no ministério, qual que é o trabalho que a Missão Portas Abertas realiza nesses lugares perseguidos como onde o pastor Jaime atua?
Nosotros trabajamos con Puertas Abiertas, sobre todo en las zonas rurales.
Nós trabalhamos com a Missão Portas Abertas de uma forma geral nas zonas rurais.
Alentando a los cristianos perseguidos para que se mantengan firmes.
Trabalhando, dando alento aos cristãos que são perseguidos para que eles se mantenham firmes.
A través de enseñanzas.
Através de ensinamentos.
Através de oração.
Orando.
E trabalhando com eles juntamente.
E estar junto, lado a lado com cada um deles.
E também trabalhamos em las zonas urbanas, conscientizando a pessoas que a perseguição é tão real.
E também fora da zona rural, onde nós apoiamos os cristãos perseguidos, nós também trabalhamos nas zonas urbanas, conscientizando a realidade da perseguição.
Pastor Luiz Matos, a pergunta para ti, como é que o ouvinte pode estar colaborando também? É só de forma de oração, financeiramente também? Existem formas em que podemos ajudar?
Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu sempre gosto desta. A oração, ela é o principal. Um dos pilares da Portas Abertas é que quando um cristão ora, Deus ouve. Então a gente sempre pede, vem orar pela tua família da fé. E orando, né, você vai poder se sintonizar através do Espírito com esta realidade. Aí Deus vai falar no seu coração. Mas você pode colaborar sim. Você pode, por exemplo, acessando sempre o nosso site. O site da Portas Abertas, que é www.portasabertas.org.br. Você entrando, você vai fazer a sua inscrição e você vai começar a receber informações sobre a realidade da perseguição ao redor do mundo. Além da oração, que isso a gente sempre vai pedir, você pode escrever cartas para os cristãos que estão perseguidos, e Portas Abertas faz essas cartas chegar até eles, essas cartas de conforto, de apoio, de ajuda. Mas você pode também colaborar financeiramente. Todos os meses Portas Abertas tem projetos que acontecem no campo e que certamente necessitam de dinheiro para que esses projetos possam acontecer. E sempre, por mais projetos que tenha, por mais dinheiro que entre, sempre vai faltar. Por quê? Porque a gente está falando de 360 milhões de irmãos e irmãs ao redor do mundo que são perseguidos e espalhados por mais de 76 países, que é a nossa lista expandida, tema esse que o Marco Cruz vai falar amanhã junto aí aos ouvintes da Rádio Transmundial. Mas você pode ajudar sim, inclusive quero desafiar, anota aí www.portasabertas.org.br, entra lá no nosso site, tenha conhecimento de tudo que a gente faz e venha ser um conosco, venha ser um com eles, venha ser um junto com os nossos irmãos da fé que vivem em perseguição.
E falando na entrevista de amanhã, eu queria, Pastor Luiz, que você falasse um pouquinho sobre a entrevista de amanhã. A gente não vai dar muito spoiler,
não,
né?
Sem spoiler.
Mas amanhã a gente vai conversar com o pastor Marco Cruz, né? Vai estar aqui com o Héctor e com a Jéssica Barreira, que vai estar apresentando amanhã. E aí, fala só um pouquinho para deixar os nossos ouvintes curiosos, já sintonizados, se preparando para a entrevista especial de amanhã.
Sim, a entrevista de amanhã também começa às 8h30, né? E você Sim. que está ouvindo a gente aí, não pode perder, porque o Marco Cruz, ele é o secretário-geral da Missão Portas Abertas, e ele vai falar sobre a lista mundial de perseguição. Na semana passada, nós lançamos a 30ª edição da lista, ou seja, estamos celebrando 30 anos que essa lista de perseguição é solta, né? É compartilhada com os cristãos para que eles saibam a respeito dos países onde há perseguição. E o Marco vai estar falando aqui sobre a pesquisa, como que isso é feito. Ele vai trazer com certeza dados muito importantes e muitos assustadores, né, sobre o aumento da perseguição aos cristãos aí ao redor do mundo. Como eu acabei já falando, mas hoje há mais de 360 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo. Isso significa, sabe o quê? Isso significa que um a cada 7 cristãos no mundo é perseguido. Então são números alarmantes e você faz parte disso. Porque se a gente ora, a gente tem condição de, no poder da oração, mudar toda uma realidade dela. Destas, né? E ele vai trazer mais dados, evidentemente, além de tudo isso, informações sobre a lista e contar um pouco sobre os cristãos que vivem nesses países, né? Com alguns testemunhos e tem a dificuldade de viver em países onde falar de Jesus Cristo pode custar a sua própria vida.
Às vezes a pessoa se sente, né, com um chamado de Deus para um lugar assim tão específico de perseguição e vem muitas dúvidas, vem muita coisa na cabeça que deixa a pessoa meio assim, será?
Amanhã,
Então amanhã é o dia para você mandar todas as suas perguntas que
Elucidar
o Marco Cruz...
sua mente para o país para onde você está indo, o que acontece lá.
Justamente.
Perfeito. E a entrevista hoje, o tema de hoje, né, foi perseguição aos cristãos no México. A gente agradece aqui a presença do pastor Luiz Matos, que fez a tradução, e o missionário pastor Jaime Canales, que estão perseguidos no México. Foi um prazer recebê-los aqui no Fique Por Dentro e a gente aguarda uma próxima oportunidade.
Muchas gracias a ustedes.
Muito obrigado a vocês.
Agradecemos a Deus e a ustedes que nos dão esta oportunidade.
Nós agradecemos a Deus e a vocês que estão nos dando essa oportunidade
de compartilhar este pequeno testemunho.
De poder falar um pouco sobre esse testemunho.
E animamos a la gente que le echen muchas ganas. Como dijo el apóstol Pablo en Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios.
Yo dejo la palabra de ustedes ahí, que ustedes continúen nesta fuerza y conforme el apóstol Pablo nos ensina, que es necesario que a gente pase por perseguição para que a gente possa entrar no reino de Dios.
Pero también nos dice en Filipenses 4:13.
E também em Filipenses 4:13 ele diz
que Deus é quem nos dá as forças para poder manter-nos firmes.
Que é Deus que nos dá força para que nós possamos nos manter firmes.
E muitas graças por escutarmos.
Muito obrigado por nos escutar.